Olha, programa Entre Elas começando nesta quinta-feira pela Rádio Cultura de Curitiba. Eu sou a Tatiana Costa.
E eu sou a Patrícia Corsetto.
Paty, sem muita delonga hoje. Hoje a gente não vai enrolar porque o programa tá de voz.
Tá redondinho hoje.
Ele tá redondo, ele tá sobre isso aqui, ó. Sobre as vozes.
Hoje a gente vai falar sobre o nosso instrumento de trabalho, opa, sobre rádio, sobre dublagem.
Com convidadas bem importantes, né?
Que sabem tudo de voz, ou quase tudo de voz.
Vamos chamar
as duas e vocês vão ver que a gente tá falando muito sério.
Ah, e só um detalhe, hein? Hoje o programa vai ser bem diferente, a gente não tem coluninha, a gente não tem música no final, porque...
A gente vai fazer um encerramento completamente diferente.
E vai valer a pena.
Então vamos lá, vamos pro programa de hoje. A voz começa na laringe após a vibração das pregas vocais sob a pressão do ar nos pulmões. Assim como a impressão digital, cada pessoa tem uma voz única. Pode até ser parecida, mas nunca igual. Analisando os parâmetros da voz, como frequência, intensidade e timbre, podemos recolher um retrato de cada um de nós. E para conversar com a gente sobre o tema voz, que tem tudo a ver com rádio,
opa,
convidamos a psicanalista Tatiana Assad e a atriz e dubladora Cecília Lemes, conhecida por dublar a personagem Chiquinha no seriado Chaves. A Cecília também é dubladora de atrizes famosos como Julia Roberts, Jamie Lee Curtis, Bridget Fonda e Sandra Bullock. Bem-vinda, meninas!
Bem-vindas!
Obrigada.
Sim, pois é. Não é a Chiquinha, é a Cecília.
Eu já quase desmaio.
Obrigada.
Aqui.
Obrigada pelo convite, obrigada. Muito
bem-vinda.
Prazer.
Obrigada.
Olá, Tati.
Bom
hoje
dia,
nós estamos com duas Tatis aqui.
Sim.
Hoje
tá... É dublê de voz e a dupla dinâmica.
É isso aí. Bom, então vamos lá. Tati, eu queria que você contasse pra gente a história de Narciso e o Eco, pra gente começar a situar aí a nossa conversa.
Bom, vamos lá. Pra falar desse tema, a voz, né, e com ele a sonoridade, não poderia ser diferente. Então eu vou remontar ao Ovídio, né, um poeta grego, que traz... tanto no seu texto Metamorfoses, composto de 5 livros, o mito do Narciso e uma aparição diferente ali. Todos conhecem muito essa ideia, né, da imagem capturada, dos olhares contínuos, de o quanto a nossa sociedade, inclusive, é banhada pela imagem o tempo integral. Né? Então, vamos a Narciso e a entrada de Eco. Narciso, filho de deuses, portanto um semideus, era um menino muito bonito, como dizia na Grécia Antiga, loiro, de cabelos muito claros, olhos azuis, né? Ninguém imagina um Narciso diferente em função do que vem remontando aí a nossa história, embora a gente possa mudar um pouco isso, né? Mas no mito, Narciso era um menino muito bonito e, por ser muito bonito, tinha recebido a sua mãe assim que ele nasceu. Ela foi consultar Tiresias, que disse: bom, Narciso terá um futuro contínuo, comum, desde que ele não conheça a si mesmo. E a partir desse momento, né, dessa profecia pronunciada pela voz de Tiresias, o cego, inclusive, então a voz já aparece aí potencializada, Tiresias, a mãe de Narciso, retira todas as possibilidades dele se contemplar no conheça-te a si mesmo através da própria imagem. Então Narciso atravessa a vida até um tanto, até a sua adolescência, sem se olhar, sem saber quem ele era imageticamente. Até que um dia uma voz o chama para o bosque e ele vai caçar. Então ele caminha nesse bosque e, além disso, ele encantava rapazes, moças, mas ele afastava todos porque ele não achava ninguém interessante, ninguém engraçado, ninguém sedutor, e isso provocava a ira de muitos. Concomitante a isso, Eco, uma ninfa, numa festa, numa certa orgia feita no Olimpo, né, que Zeus estava longe da sua esposa e com as ninfas, né, então ela recebe, quando a esposa de Zeus, a deusa, numa certa linguagem Juno, soube do que estava acontecendo, ela se endereça aonde as ninfas moravam e Eco dribla a presença da deusa para não encontrar com Zeus. E o que ela faz? Então, ela deposita uma maldição em Eco, que ela estaria fadada a repetir sempre as últimas palavras. Né? Então, Eco e Narciso, então, duas histórias, Eco e Narciso se encontram nesse bosque e Eco fica completamente siderada pela beleza de Narciso e ele a afasta. E de tanta tristeza, ela vai e se esconde numa caverna. Inclusive, não é à toa que quando entramos numa caverna, ao pronunciarmos qualquer coisa, o que ouvimos é o nosso próprio eco. Bom, então só fechando essa ideia, aí para pensar um pouco dessa ideia da voz, onde ela se porta e se comporta aí nesse mito, Narciso, de repente, encontra um lago. Então, pela primeira vez, ele vai se deparar com a sua imagem sem saber que era a imagem dele, né? E ele fica encantado por aquele jovem lindo, né? E ele fica tão encantado que ele passa horas, dias, semanas contemplando aquela imagem e tentando pegá-la. Cada vez que ele tocava, ela se ia. E ele ficava indignado com isso. Aí, bom, a gente pode dar uma interpretação, várias interpretações. Eu vou dar uma das interpretações para esse desencontro amoroso entre Eco e Narciso, que diz a lenda, ou diz o mito lendado, que Eco, numa tentativa de chamar, de invocar Narciso, ela tenta pronunciar as palavras e repete as últimas palavras que Narciso pronuncia. E ela faz um barulho e ele diz: quem está aí? E ela: aí. Qual é seu nome? Nome. E isso faz com que Narciso desvie o seu olhar da imagem e abra as possibilidades de escuta. Então é o som e a voz de Eco. Isso é uma das versões, né? Uhum. O som e a voz de Eco que pode retirar Narciso do mergulho à sua imagem e do seu, da sua morte. Então, essa é uma ideia.
Que coisa mais maravilhosa! Eu e todas as vozes da minha cabeça estão enlouquecidas agora. Porque eu ouço vozes.
A minha também.
Eu sou super normal, eu ouço vozes. E todas gritam aqui dentro. Que incrível esse mito, né? E que incrível poder pensar sobre como o processo da fala com a escuta, você se escutar, você poder se expressar e você mesmo se ouvir. E aí, eu te pergunto, Cecília, essas vozes todas que você já reproduziu, emprestou ao longo da sua carreira, elas ficam na sua cabeça também ainda? Elas todas falam com você aí dentro? Como é? Elas se desviam das atenções?
Na verdade,
como funciona?
É uma voz só, né? Claro, óbvio. A minha voz, né? Mas o que acontece na dublagem, na locução e tudo no que se refere ao trabalho da voz, né? Mas na dublagem, o que a gente faz? Eu não vou fazer outra voz, é a minha com a interpretação daquela personagem, né? Por exemplo, a gente fala muito da Chiquinha, porque não tem como falar de dublagem e não falar da Chiquinha. A Chiquinha, no original, ela tem uma voz rouquinha, Que aqui no Brasil, ou aqui em São Paulo, né, onde começou a dublagem e tá até hoje, ninguém tem aquela voz rouquinha. Então, o que acontece? Você tem que pegar, escutar como ela fala e ir no tom dela. Se ela tá lá, chorando aos berros, não adianta eu fazer um choro contido. Ah, eu choro assim, eu vou chorar assim. Não. Então, eu vou encontrar na minha voz o jeito que ela faz. Esse é o segredo, vamos dizer assim, da dublagem, né? Eu pego, você falou de atrizes, vamos falar da Sharon Stone. Meu Deus, Jamie Lee Curtis. São mulherões, né? Eu não posso fazer uma vozinha aqui em cima, na cabeça. Vai ficar horrível. Tem que encontrar uma voz centrada, que fique bonito, né? Que vista, que você olha assim, você não choca. Você sabe que já é dublagem. Tem gente que fala, ai, nossa, que horror. Então, se você não puser uma voz sua, né, que você encontre para fazer aquela personagem, já não fica legal. Então, são as vozes com que eu trabalho.
Como é que você se entendeu, dubladora Cecília?
Olha, foi rapidamente, resumindo, que minha história é um pouco longa, mas eu vou tentar ser rápida. Quando eu fiz, isso há muito tempo, né? E quando eu fiz 7 anos de idade, existia um programa ao vivo na Rede Globo, nem era Rede Globo ainda, era TV Paulista ainda, só depois que ela virou Rede Globo. Era ao vivo, você, aniversariante, podia ir lá comemorar o seu aniversário. Era levar sua certidão de nascimento, comprovou, entrava no programa, no palco, com a apresentadora, que era a Márcia Cardeal. Para vocês terem uma ideia, era a Xuxa, que era a Márcia Cardeal, e tinha as meninas que trabalhavam com ela, as ajudantes, né? As paquitas, né? Daquela época. E eu fui comemorar meu aniversário, minha mãe me levou, minha mãe tinha muita vontade de entrar numa televisão e eu achava incrível que eu ia estar dentro daquela TV de madeira, que na minha casa a TV era enorme, assim, uma caixa de madeira. Falei, vou estar lá dentro, né? Não sabia como, mas eu ia estar. E a minha mãe, com aquele encantamento todo, ela bateu no ombro do diretor e falou assim, senhor Renan Alves, minha filha quer trabalhar aqui. Ele virou para mim, era bem pequenininha. Você quer mesmo trabalhar aqui? Eu falei, é melhor falar que sim, minha mãe falou que eu queria.
Então é porque, né? Eu quero.
Naquela época,
ela não era aquela criança que falava não.
Não, ela sabe muito. Ela sabe muito mais do que eu.
Óbvio. Aliás, a minha mãe só me olhava. Não precisava nem da voz dela, ó. Ela me olhava, eu já sabia o que ela queria dizer. Então eu falei, sim. Ele me deu um texto para decorar e voltar quando tivesse decorado. No dia seguinte, eu já estava lá, toda produzida conforme o texto, que era das roupas petistil. Bom, estava lá. Então, trabalhei em vários programas infantis. E você, estando no meio, você é conhecida. Fiz um filme para o cinema, como atriz, né? E doida para ir, minha família inteira doida para a gente ir no cinema me assistir. E a minha mãe, senhor diretor, era o Nelson Teixeira Mendes, senhor diretor, quando que vai ter a van premiere, né? Ele, ih, dona Tereza, vai demorar, o filme ainda vai ser dublado. Hã? É, dublado, é assim, a gente filmou, mas a voz a gente não captou, por causa do ruído, a câmera fazia muito barulho. Hoje não, né? Hoje é tudo uma tecnologia fantástica. Sim. Então, aliás, dona Tereza, olha para quem ele estava falando. Não vai ser a voz da sua filha que vocês vão ouvir no cinema. O quê? Como assim? É, porque assim, a dublagem é uma coisa muito difícil. A Cecília, eu tinha 9 anos nessa época. A Cecília não vai conseguir. Ela falou assim, não, o senhor vai ter que tentar. Eu falei, eu gostaria de fazer essa tal dublagem.
Sua mãe não era fácil.
Bom, resumindo, fui lá.
Sua mãe é maravilhosa.
Óbvio, eu sabia o filme de cor e salteado, não só as minhas falas, eu sabia o filme inteiro. Hoje não me pergunte o que eu falei naquele filme, eu não lembro nada. A cabecinha era boa. E aí eu comecei a dublar. Então foi assim, tudo muito por acaso. Né? E é uma coisa que eu me encontrei muito, fazer vozes, trabalhar com a voz. Fiz peças de teatro, mais filmes para o cinema, mais televisão. Mas depois, principalmente depois que eu me casei, eu me encontrei mais na dublagem. Você tem horário, você não trabalha de sexta à noite, né? Sábado e domingo em teatro. Vieram as filhas, depois agora os netos. Então, de uns bons anos para cá, só na trabalhando com a voz.
Tati, já que a gente está falando de voz, qual a diferença entre voz e sonoridade?
Bom, essa é uma questão bem complexa, né? Eu vou trazer, então, um pouco aí do meu campo, né? Qual é essa função?
Sim,
aí,
claro.
Como que a voz está presente, como essa questão da sonoridade, que elas não se confundem, mas simultaneamente elas, uma está dentro da outra também, elas se contêm, né? Então, só para contextualizar um pouco a importância da voz e do som, né? Na nossa clínica, na clínica psicanalítica, né? Na clínica, portanto, do sofrimento humano, na clínica das dores, dos maus-estares e das angústias, né? Vale lembrar, remontar aos primórdios da psicanálise, né? Porque o Freud, antes dele ser psicanalista, ele utilizava a voz na hipnose. Né? Então, ele usava a voz para colocar o outro.
Para conduzir.
Exatamente, para dirigir. Não funcionou, evidente, né? Porque ele abandona a hipnose.
Porque ele não tinha Cecília para fazer a dublagem.
Exatamente.
Não, é porque tinha um efeito.
Todo mundo dormir.
E o problema é quando a gente acorda, Cecília, e não quando vai dormir. Porque aí acordava, o sintoma ainda estava lá.